Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar o senador Cristóvão Buarque por seu pronunciamento. Quero, mais uma vez, em meu nome pessoal, em nome do meu partido, o PSB, me solidarizar com as famílias dessas crianças, toda a população brasileira que hoje está de luto, absolutamente estarrecida, apreensiva com tudo o que aconteceu. E realmente reitero que não consigo entender as razões que podem levar um ser humano a praticar a violência que a população brasileira teve, infelizmente, que assistir hoje. Que isso sirva de lição, ou que sirva para que nós possamos nos debruçar cada vez mais sobre a temática da violência, sobre a temática da necessidade de termos políticas para as crianças, para a juventude nesse país e para políticas também de segurança, né, que deem tranquilidade ao nosso povo. Eu tinha me programado, senhor presidente, para vir à tribuna na data de hoje, no momento em que se aproximam os 100 primeiros dias de realização dos governos, tanto o governo da presidente Dilma, como o governo do governador Agnello, aqui no Distrito Federal, para fazer um registro muito breve, mas que considero importante, de uma medida adotada pelo governo do Distrito Federal, no sentido de regularizar a questão fundiária no Distrito Federal. O Distrito Federal, presidente, senador Aníbal, tem uma característica fundiária muito peculiar. O nosso quadrilátero foi desapropriado para a implantação da capital federal, e grande parte das nossas terras, o processo de desapropriação foi concluído, e grande parte dessas terras são públicas. Ao longo de toda a concepção de Brasília, os nossos criadores, especialmente Lúcio Costa, grande urbanista da nossa cidade, concebeu Brasília como uma cidade planejada, como uma cidade ordenada, mas com um cinturão verde em torno da cidade que garantiria o abastecimento de alimentos e a preservação também das condições ambientais, a preservação ambiental, a produção de água, fornecimento de água. E naquele momento, há 30, 40 anos atrás, quando o Cerrado ainda era um bioma, uma região muito inóspita para a agricultura, a Embrapa ainda não tinha desenvolvido todas as tecnologias que anos depois desenvolveu e que transformou essa região numa das mais produtivas do país. Os então governadores da época foram nos locais, nos estados com tradição agrícola deste país, Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados, em busca de agricultores que pudessem desbravar essa região e se instalar aqui como produtores rurais. Muitos o fizeram com muita dificuldade. Como brasiliense, conhecedor profundo da realidade da nossa cidade, já tive a oportunidade de ouvir diversos relatos emocionantes da história desses agricultores que chegaram aqui com suas famílias, se instalaram debaixo de lonas, começaram a produzir com muita dificuldade e, ao longo dos anos, com a incorporação de novas tecnologias, aproveitando o trabalho do grupo familiar, aproveitando todo o trabalho da extensão técnica e tecnológica, transformaram as suas terras em terras produtivas e transformaram a zona rural do Distrito Federal na região mais produtiva, de maior produtividade do Brasil. Muitos brasileiros conhecem Brasília apenas por essas imagens que diariamente estão nos jornais nacionais, das diversas emissoras, a nossa esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, essa obra magnífica de urbanismo e de arquitetura que uniu os talentos de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer. Mas Brasília é muito mais do que isso. Brasília tem uma diversidade cultural fantástica e Brasília também tem uma agricultura muito diversificada e extremamente produtiva. E esses produtores rurais passaram a viver, de alguns anos para cá, uma grande insegurança jurídica, porque no início tinham suas terras arrendadas ou concedidas por contratos de concessão de uso ou por contrato de concessão de direito real de uso, que depois de anos expiraram e, ao serem renovados, o Ministério Público entendeu que isso só poderia ser feito por licitação. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, imaginem a dificuldade que seria, depois de 30 anos de um agricultor trabalhando a sua terra, melhorando o solo, incorporando tecnologias, incorporando benfeitorias, se num determinado momento essas terras fossem à licitação e pessoas mais endinheiradas pudessem comprar essas terras em detrimento daqueles que, atendendo a um chamado dos governos do Distrito Federal, vieram para cá e transformaram essas terras em terras produtivas. Foi inspirado nesses agricultores, nesses trabalhadores, que, quando da tramitação de uma medida provisória na Câmara dos Deputados, apresentei uma emenda que permitia a concessão de direito real de uso com opção de compra, feita diretamente a esses produtores rurais que ocupavam essas terras com atividades rurais, comprovadamente, há pelo menos 5 anos. E dizia que essas terras deveriam ser tituladas ao preço da terra nua do INCRA e que, se o produtor rural mudasse a destinação rural dessas terras, perderiam o direito à titulação. Essa emenda foi amplamente debatida na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Tivemos, na ocasião, uma grande mobilização dos agricultores de todo o Brasil. Construímos essa proposta junto com o Ministério Público local, consultamos ministérios e, finalmente, ela foi aprovada. E graças à sensibilidade do presidente Lula e dos ministros, dos diversos ministros das áreas afins, nós conseguimos finalmente transformar essa emenda em lei, a Lei 12.024 de 2009. Nós, com o início do governo Agnello, o governador Agnello, durante a campanha, assumiu o compromisso com os agricultores e os produtores rurais do Distrito Federal, que implementaria essa lei logo que tomasse posse. E logo no início do seu governo, tivemos mobilizações fantásticas promovidas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fizemos uma interlocução permanente entre os produtores rurais, através da Federação da Agricultura e Pecuária e dos Conselhos Rurais, com o governador do Distrito Federal. E, finalmente, o governador deu a ordem para que a Terra CAP e a Secretaria de Agricultura e todas as instituições afins pudessem, finalmente, iniciar o processo de regularização das áreas rurais do Distrito Federal. O Conselho da Terra CAP, empresa pública que administra as terras públicas do Distrito Federal, já se reuniu, já definiu os critérios adotados, colocados, impostos pela lei, e nas próximas semanas nós já teremos os 100 primeiros contratos de concessão de direito real de uso com opção de compra garantindo este direito dos trabalhadores. Eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, Brasília sofreu muito com a ocupação desordenada do solo. Brasília sofreu muito com o processo violento de grilagem de terras públicas, que degradou muito a qualidade de vida da nossa cidade. Tive a oportunidade, como deputado distrital, de participar da comissão parlamentar de inquérito que apurou as denúncias de grilagem de terras públicas. E tenho orgulho de dizer que este foi o trabalho mais importante realizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal até este momento, que apontou a forma como os grileiros se apropriavam do patrimônio público, como falsificavam escrituras em cartórios do entorno. Apontamos diversos responsáveis que foram punidos e desvendamos o sistema de grilagem de terras públicas no Distrito Federal. Eu digo isso para registrar que esses produtores rurais foram verdadeiros heróis da qualidade de vida do Distrito Federal, porque ao longo desses anos resistiram à tentação de parcelar suas terras e vendê-las por preços astronômicos e, respeitando a lei, mantiveram a destinação rural das suas terras ao longo de todos esses anos, garantindo a qualidade de vida não apenas para o meio rural, mas para todo o Distrito Federal. E é bom ressaltar que o campo pode viver sem a cidade, mas a cidade não pode viver sem o campo, porque é de lá que vêm os alimentos, é de lá que vem a água que nós consumimos. Portanto, é com profunda honra que tive a oportunidade de apresentar essa emenda que se transformou em lei e de ver esta reivindicação histórica dos trabalhadores rurais do Distrito Federal ver transformada em realidade pela lei sancionada pelo presidente Lula e agora pela ação do governo do Distrito Federal. É importante ressaltar também que a aprovação desse instrumento legal e a regularização fundiária vai permitir segurança jurídica a essas famílias, acesso ao crédito a essas famílias e, com o acesso ao crédito, mais produção, mais produtividade, mais empregos e mais qualidade de vida no Distrito Federal. O secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Marcelo Dourado, que é o coordenador, o presidente do Conselho do Fundo do Centro-Oeste, apontava outro dia que o Distrito Federal não utiliza todos os recursos do Fundo do Centro-Oeste, do FCO, porque grande parte dos agricultores tinham dificuldade de acessar os recursos desses financiamentos por falta do título da terra. Com certeza agora essas possibilidades se ampliarão. É claro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que os produtores rurais e o meio rural do Distrito Federal têm uma série de outras reivindicações e que nós vamos utilizar o nosso mandato de senador para buscar atendê-las. Como garantir segurança no meio rural? Hoje é uma preocupação cada vez maior no meio rural do Distrito Federal, a questão da segurança, a necessidade de termos escolas boas no meio rural, inclusive escolas secundárias, para que os nossos jovens do meio rural possam estudar no próprio meio rural, como também oferecer acesso à internet, banda larga, enfim, questões para igualar as oportunidades do meio rural às oportunidades oferecidas ao meio urbano. Mas no momento que me congratulo com os produtores rurais do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal por iniciar o processo de regularização, não posso deixar de registrar o papel importantíssimo que teve nesse processo do secretário de Agricultura do Distrito Federal, Lúcio Valadão, secretário do PSB, do secretário de Regularização Fundiária da Secretaria de Agricultura, Moisés Marques, e do deputado distrital, Joivale, que também se empenhou muito neste processo de regularização das terras do Distrito Federal. Não posso também de registrar o papel fundamental da EMATER. E aqui eu quero fazer um grande parênteses para homenagear todos os servidores da EMATER que está aniversariando essa semana, essa empresa de assistência técnica e extensão rural, que é orgulho do Distrito Federal, que passou muitos governos sem ter o reconhecimento devido, sem ter o reconhecimento adequado, e mesmo funcionando em condições muito precárias, levou tecnologia, levou assistência técnica, levou conhecimento ao meio rural do Distrito Federal. Em qualquer núcleo rural do Distrito Federal que se chegar, podemos ir ao Curral Queimado, podemos ir ao Pipiripau, Tabatinga, Padef, Alexandre Guzmão, os diversos INCRAs, em Braslândia, em Sobradinho, em São Sebastião, em Planaltina, em qualquer cidade, os agricultores do Distrito Federal reconhecerão o trabalho dos técnicos da EMATER, que fizeram uma verdadeira revolução na agricultura do Distrito Federal. Uma revolução ensinando o produtor rural, ou compartilhando os conhecimentos com o produtor rural para garantir uma agricultura sustentável, uma agricultura produtiva, uma agricultura com manejos adequados e, ao mesmo tempo, garantindo a preservação dos nossos recursos hídricos. Eu, como grande conhecedor da realidade do Distrito Federal, fico impressionado com a mudança que tive a oportunidade de acompanhar no meio rural do Distrito Federal, no que se refere à evolução dos manejos agrícolas e pecuários no sentido de garantir a sustentabilidade ambiental. Brasília já é um grande núcleo de produção de produtos orgânicos, de alimentos orgânicos. Brasília, estamos começando a implementar o conceito de produtor de água. E, para isso, nós contamos sempre com a parceria dos produtores rurais, dos conselhos rurais e a parceria muito expressiva da EMATER. E eu quero aqui cumprimentar todos os servidores da EMATER do Distrito Federal, na figura do secretário de Agricultura, Lúcio Valadão, que é um servidor da EMATER, um engenheiro agrônomo da EMATER, e também do seu presidente, Reinaldo, que vem também fazendo um grande trabalho à frente dessa instituição de extensão técnica e de assistência técnica e de extensão rural. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fico feliz. Não poderia deixar, no momento em que se aproximam os 100 dias de início do governo do governador Agnello, de registrar este feito que tem uma importância e tem uma consequência fundamental. Porque eu sempre digo que a forma mais inteligente, a forma mais eficiente de combater a grilagem, de combater a ocupação desordenada do solo, é promovendo a legalização, é promovendo a regularização, fazendo de forma clara, de forma transparente, mas garantindo àqueles que respeitaram a lei e que mantiveram a destinação rural das suas terras o direito ao título de propriedade, que vai lhes assegurar segurança jurídica e vai lhes assegurar acesso ao crédito, aumentando a produção, a produtividade e a geração de empregos no Distrito Federal. Agradeço a Vossa Excelência, é esse registro que gostaria de fazer nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado, senhor presidente.